Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá com Miguel Fernando. Oi, Miguel, bom dia.
Oi, Luciana, bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Miguel, quais são as pautas na área da cultura dos presidenciáveis, dos candidatos Bolsonaro e Lula?
É, Luciana, ontem nós tivemos o último debate, né, desta campanha de segundo turno em que concorrem o Lula e também o Bolsonaro. E nós também já falamos em outras oportunidades sobre o programa voltado para as artes e para a cultura de todos os candidatos que estavam concorrendo no primeiro turno. Mas agora, no segundo turno, houveram alguns ajustes nessas propostas. Infelizmente, a gente não viu nenhum destes temas voltados para as artes e para a cultura sendo discutidos ontem à noite no debate. Mas é importante a gente reiterar que a área da cultura ela vem enfrentando uma certa dificuldade administrativa, né, principalmente com recursos que foram reduzidos em algumas pastas, como por exemplo do patrimônio histórico e o próprio audiovisual, sem contar na grande troca de gestores da pasta, que deixou de ser ministério e se transformou em uma secretaria especial, né? Olha só, se a gente fizer uma análise nas últimas eleições, lá em 2018, só 5 dos 13 candidatos listaram algum plano para a área da cultura. Neste ano, apenas um dos 11 não mencionaram a cultura ou as artes dentro do seu plano de governo. Isso mostra, Luciana, a força e a importância deste segmento, não só para a economia, mas também para a transformação social do nosso país. Uma dessas pessoas que está concorrendo agora, sobretudo para a reeleição, que é o Jair Messias Bolsonaro, ele mudou bastante a sua postura. Porque lá em 2018 ele não tinha feito nenhuma menção à área da cultura quando ele foi eleito. E agora ele dedica uma certa atenção ao segmento. Ele promete que, se for reeleito, vai triplicar o investimento dentro da área do patrimônio cultural brasileiro, né? Principalmente potencializando o orçamento do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O presidente também ele afirmou por diversas oportunidades, ainda de maneira superficial, que ele quer, de fato, implementar o Sistema Nacional de Cultura, que é parte de uma estrutura do Plano Nacional de Cultura. Mas é necessário dizer que, durante a sua gestão, 2018 até 2022, ele prorrogou por duas vezes a reeleição das cadeiras e dos representantes dentro da estrutura do Sistema Nacional de Cultura, do Conselho Nacional de Políticas Culturais. Bem, de toda forma, existem propostas que agora o Jair Messias Bolsonaro tem dedicado atenção. Do outro lado, nós temos o Lula, que ele transita com essa área de uma maneira mais fluida, até pelo fato dele ter uma proximidade muito grande com a classe artística por questões ideológicas e partidárias. Ele recebeu um grande apoio de um número significativo de artistas de relevância nacional. Bolsonaro também, agora na reta final, também recebeu dos sertanejos, de alguns músicos, né? Mas, durante a gestão do PT, nós tivemos o Ministério da Cultura e dois nomes foram muito fortes dentro do Ministério. Um deles é o cantor e compositor Gilberto Gil e o outro, o Juca Ferreira, que foram ministros, né? Mas o Lula deixou também uma mensagem muito significativa dentro desse campo da arte e da cultura, que ele pretende recriar o Ministério da Cultura. E para isso ele tem mantido, assim, durante principalmente essa corrida eleitoral do segundo turno, uma agenda sistemática com produtores de vários estados durante as viagens da sua campanha. Mas olha que interessante, né? E aí uma crítica também bastante pontual. É, mesmo que ele tenha dito no Twitter, em algumas redes sociais, a sua pretensão de recriar o Ministério da Cultura, essa promessa não consta no seu programa de governo. Outros dois candidatos que perderam o primeiro turno, Simone Tebet e o Ciro Gomes, que declararam apoio ao Lula, também deixaram claro as suas pretensões dentro da área da cultura, entre elas a recriação do Ministério da Cultura. Amanhã é eleição de segundo turno, vamos decidir o rumo ou os rumos do Brasil por mais 4 anos, e aqui fica um balanço entre as propostas dos dois candidatos que concorrem nessa etapa. Uma coisa é fato, Luciana, independente de ideologia, independente de partido, a cultura ganha espaço para estar na agenda de discussões sobre o futuro do Brasil.
É, isso é muito importante, né? Como é importante também que essas promessas, esses projetos estejam bem documentados em planos de governo para que os cidadãos possam cobrar no futuro, né?
Sem dúvidas. Além deles estarem documentados enquanto propostas dentro agora dos planos de governo, o fundamental é que no futuro eles se transformem em lei e, consequentemente, virem planos de Estado. Porque daí, independente do governo, essas políticas vão ser mantidas. Como, por exemplo, a Lei Nacional de Incentivo à Cultura, que hoje é o principal instrumento de financiamento das artes e da cultura do Brasil por meio de renúncia fiscal, a antiga conhecida Lei Rouanet. Ela é uma política de Estado, independente de quem esteja ali, ela precisa ser mantida. Essa é a nossa expectativa, e claro, sempre com uma participação democrática e com o envolvimento da população na tomada de decisões estratégicas desses rumos das artes e da cultura.
Então, só falando um pouquinho mais da importância da cultura, né, Miguel, a gente fez até um podcast recentemente mostrando que, graças a essas leis de incentivo à cultura, cidades pequenas do interior do Paraná, como São Jorge do Ivaí, têm recebido espetáculos, shows, que são de cidades grandes, né, que estão vindo, fazendo esse roteiro graças a essas leis de incentivo.
Não tenha dúvidas, Luciana. E até para o ouvinte que está nos acompanhando agora, nos assistindo pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, enfim, mesmo que o projeto, o proponente deste projeto, seja de uma cidade maior, como por exemplo Maringá, Londrina, muitos patrocinadores estimulam que esses projetos financiados por meio de leis de incentivo à cultura, como por exemplo a Lei Nacional, que é a antiga Lei Rouanet, ou a Lei Estadual, que é o Profice, destinação de imposto de renda ou de ICMS, os patrocinadores estimulam que estes projetos circulem por cidades da região. Então, por essa razão, a gente acaba criando alternativas, que são novas opções para que essas pessoas dessas cidades consigam consumir bens artísticos e culturais de maneira diferenciada e diversificada. E aí sim, ele tem um poder de escolha mais adequado, porque quando a gente é massificado por aquilo que vem no atacado, né, que a gente está ouvindo, assistindo aquilo que vem no atacado, nas TVs abertas, nas rádios, etc, etc, nem sempre a gente consegue diversificar para escolher o que é mais adequado. Por isso a importância dos projetos artísticos e culturais circularem e a lei de financiamento por meio de renúncia fiscal uma peça central. Até porque a arte e cultura gera emprego, gera renda, tem empresas envolvidas. Nós temos uma pesquisa recente feita pela Firjan que já indica que o mercado da economia criativa representa quase 3% do PIB nacional. Então há um impacto econômico, há um envolvimento de uma cadeia bastante sistemática, desde os prestadores de serviço até com fretes, carretos, eletricistas, até aqueles mais qualificados para a construção de cenários, como da Paixão de Cristo ou outros espetáculos que nós temos aqui na cidade e região, a quantidade de empregos que são gerados. E o mais importante de tudo isso, além do aspecto econômico, que é aquilo que a gente consegue precificar, monetizar, quantificar, é aquilo que é intangível, que é a transformação da sociedade. Teixeira Coelho já falava isso, um grande especialista, foi meu professor em uma das formações que eu tive, que faleceu no ano passado. Ele dizia que quando você investe em arte e cultura, nós estamos transformando gerações. E a gente só vai conseguir enxergar essa transformação, talvez, daqui 50 ou 100 anos. Então a gente precisa investir agora para ter um futuro melhor. Se os nossos gestores do passado, há 30, 40, 50 anos, tivessem feito isso de maneira mais estratégica, hoje, quem sabe, estaríamos discutindo a cultura sob outra perspectiva, né? E não ainda sobre a necessidade de ter mais recursos, mais orçamento, porque infelizmente ainda acaba sendo uma das últimas linhas dentro do orçamento, porque existem outras prioridades que também são importantes. Mas talvez a cultura deveria ser uma das mais numa sociedade que quer ser melhor.
Tá certo. Muito obrigada, hein? Até a próxima, Miguel.
Até a próxima, Luciana. Um abraço. Outro.